E aí, Rex?
Olá, Ian. Boa tarde.
Tudo bem com você? Já tá de boca cheia, né, Rex?
Olha só, você não me venha me cobrar agora saúde física ou mental, porque você sabe para onde eu tô indo agora.
Eu sempre sei para onde você tá indo. Eu sei que é sempre...
O mínimo que eu...
É para um lugar ruim. Não importa, você pode estar vendo Netflix em casa, sozinho no teu sofá, você tá indo para um lugar ruim, Rex. Ô, Rex...
Diga.
Você do nada me puxou um assunto que eu nem entendi por quê. Começou a me falar de aumento peniano, começou a jogar essa, nem entendi da onde veio esse papo. Mas o que, que é isso, Rex? O que, que é?
Então, como você sabe, nem eu nem você hoje temos notícia.
Tem, né? Eu tenho, tem.
Tem? Ah.
Mas você quer então falar do pau dos outros?
Mas...
Você me fala.
Mas vamos lá. A notícia é o seguinte, a gente sempre tenta trazer alguma coisa que venha do mundo externo, né? Sair um pouco da nossa cúpula, né, padrão, de só falar de cultura nerd, pop e afins, porque, assim, o mundo é mais que isso, né? Uhum. E a prova disso é quando um cantor sertanejo resolve, assim, eu tenho dinheiro, não tô fazendo nada, poxa vida, posso ajudar as pessoas com câncer? Posso, talvez, ajudar aquela galera com fome, que precisa de roupa no inverno? Ou posso aumentar o meu pênis? E foi o que ele fez. O sertanejo resolveu ver de onda. Assim, tô dinheiro sobrando, não tô fazendo nada.
Mas sabe o que você foi também? Você agora foi um pouco injusto, porque você veio com a história do 2 centímetros de pau ou salvar o mundo do câncer? Eu acho que não é bem assim, né, Rex?
Você sabe que a escolha é 2 centímetros de pau, né?
Então, se eu chegasse pra você e falasse, Rex, 2 centímetros de pau ou curar o câncer do mundo? E aí, Rex?
O mundo inteiro ia saber? Porque
não,
tem isso.
Não, ninguém
não,
vai saber.
Não, então não. Então, o quê? Olha só. Vamos lá. Se você curasse o mundo do câncer, todo mundo ia olhar pra você como um grande salvador.
Aí os dois. Aí você não precisa. Não precisa mais de 2 centímetros.
Aí você seria um cara super importante e não precisa de 2 centímetros.
Exatamente.
Agora, se ninguém vai saber que você tá salvando a galera com essa escolha, pelo menos naquela galeria que tu sai, que tu conhece, a galera vai saber.
Vai.
Entendeu? Vai falar, pô, tem a presença ali. Alguma coisa aconteceu com esse rapaz, cresceu alguma coisa ali.
Sim.
Entendeu? Então, assim, vai muito do contraponto que a gente tá usando aqui pra fazer a escolha. Agora, no caso do sertanejo ali, foi tipo assim, vou fazer a cirurgia e vou contar pra todo mundo. Aí a namorada dele, que não é namorada, né? É o que ele chama de affair, quando você fica, que já estão há 5 meses juntos. Ela falou que ficou indignada, porque não precisava disso. Do jeito que tá bom, né? Não, tá naquele ponto que não machuca, nem incomoda, mas tem uma presença.
Agora, Rex, pergunta. Eu gosto de pensar nas cenas, nas situações de onde elas surgiram. Esse cara acordou um dia e falou assim: eu acho que eu podia contar para uma jornalista que eu aumentei meu pau. O que, que você acha disso, Roberta? E a Roberta, ela não deve ter falado. Ô Júnior, não sei. Você acha que é uma boa ideia? Eu acho sim, Roberta, porque acho que isso pode ser bom para minha carreira, né? Porque as pessoas vão... Sempre que alguém falar, Júnior, vão pensar, aquele cara que aumentou o pau, como é que surgiu na cabeça desse senhor a ideia de que isso era uma boa ideia para qualquer coisa, para a vida pessoal dele? Tem uma coisa assim que pode ajudar na vida pessoal dele, Rex. Você lembra daquele cara que a mulher cortou o pau nos anos 90?
Lembro. Então, que, inclusive, ele sofreu uma tragédia, você soube disso, né?
Vou te contar.
Eu sei da tragédia,
então,
do triste fim.
Eu sei parte. O que aconteceu foi o seguinte, a mulher cortou o pau do cara, americano, né? E ele conseguiu reimplantar. Quando ele conseguiu reimplantar, o cara virou ator pornô. Aí que tá a coisa que o Júnior aí, sertanejo, pode ajudar nele. Por quê? Que vira uma curiosidade. As pessoas querem ver, chamavam o pau do cara de Frankenstein, queriam ver, ai meu Deus, cadê esse bicho? E aí as pessoas pagavam para ver o pau do cara. Só que aí o cara um dia teve uma ideia, óbvio, sempre surge. Essa é outra cena que eu queria. Ele falou assim, será que eu não dou mais uma mutilada nele para ver se aumenta?
Não, foi oferecido para ele um... Vem cá, rapaz. Você que tá aí parado, pimpão, com esse pênis remendado, né? Essa fimose até a base. Me tira uma dúvida. Você não tá disposto, assim, com quem não quer nada, dar uma aumentada no garoto?
Ai.
Aí o cara pensou, né? Ah, para quem não tinha nada, metade é o dobro, né?
Parecia uma boa ideia. Né?
Parecia uma boa ideia. Só que, cara, a vida não. Quando é assim, ela te dá uma oportunidade, ela te dá uma segunda chance, cara.
Ai.
Você fica com aquilo, você aceita aquilo. É. E o que aconteceu foi que a cirurgia deu um problema.
Ai.
E tiveram que amputar.
Ai, não consigo mais. Cara, eu vou tipo te falar assim, uma coisa. Sabe que eu fico bolado?
Então, isso faz a pessoa perder a razão de querer acordar na vida.
Agora é assunto sério, não é sacanagem, não. E sempre que eu falo isso, as pessoas acham que eu tenho micropênis, que eu não tenho pau. E não é verdade. Mas eu tenho consciência. E eu não gosto. Eu acho assim, é um problema. Cara, vou te falar, teve uma vez que o Bolsonaro, o demônio em pessoa, a pessoa que eu mais odeio na minha vida, mas ele falou uma coisa que era verdade, que era séria, e ele virou chacota por isso, que ele falou que tem uma quantidade absurda de brasileiros que, por falta de higiene, acabam perdendo o pênis, por falta de higiene. E aí começaram a zoar, não sei o quê, mas é verdade, cara. Ele falou um treco
Não, câncer de pênis existe mesmo, e a maioria se dá por falta de limpeza e lavagem.
Exatamente. Então, assim, foi a única coisa boa que esse cara falou, e a única coisa boa que ele falou virou chacota. Mas, assim, cara, eu sou 100% contra usar de piada esse tipo de problema, porque eu acho que você tem que sacanear as pessoas quando elas têm culpa da coisa. Nesse caso, esse filho da puta tem culpa, porque, né, ele foi atrás de uma cirurgia.
Não vamos politizar. Ah, sim, você está falando do sertanejo.
Eu estou falando do cara que a mulher cortou o pau. Como sim. Você falou, o cara recebeu uma segunda chance na vida. E aí vai lá e tenta me aumentar o pau, cara. Depois de tudo que já aconteceu, você deixa quieto.
Oi, você fala que não acredita em religião, mas
eu acredito em religião. Eu acredito em religião.
Isso pra mim é um tapa na cara de Deus. Porque Deus olhou, vendo aquela... Deus viu aquela criança passando fome na África. Deus viu aquela pessoa nos últimos dias de uma doença terminal. Mas ela olhou pra você e falou assim, não, eu vou salvar o seu pênis.
Vou gastar o meu tempo.
E aí o cara me chega e fala assim, ah, vamos aumentar isso aqui e ver no que dá. E viu no que deu.
O cara, Deus falou porque assim...
A cirurgia foi feita num período... Cara, que assim, foi um sucesso a cirurgia do cara, entendeu? Os caras conseguiram reimplantar um pênis que tava já... Você sabe que esse cara teve sorte, muita sorte, né?
Não, então, deixa eu explicar.
Era inverno. Calma.
A cena. Você não tá entendendo a cena. Foi assim, cortou, foi uma coisa meio nova. As pessoas não sabiam que podia ter isso. A mulher cortou o pau do cara. Deus ficou em aflição lá em cima. Ele falou, meu Deus, não... Não tô acreditando.
Meu Deus,
não. Ela cortou o pau do John, meu Deus. Não posso. Peraí. Quando é que é a cirurgia do John? Aí falaram pra ele, Deus, é daqui a uma semana, vão reimplantar. Maravilha, tá. Deu lá a cirurgia, Deus ficou ali, falou, ó, faz assim. Ajudou ali e falou, não posso. Desculpa, gente, mas cortou lá o pau do John. Pronto, resolveu. Deu um mês depois, sei lá, um ano depois, quando... Alguém chegou e falou assim, Deus, tem que ver o negócio do pau do John. Ele, não, já resolvi. Agora estou vendo aqui as crianças com câncer na África. E aí ele achou que... Mas ele falou assim, imagina se o John ia tocar nisso de novo. O negócio já foi ali tá todo fodido, todo parece que está com band-aid em volta, porque eu acho que eu vi umas imagens. Era bem estranho. Ele não vai fazer uma loucura de mexer nesse vespeiro ali que ele tem no meio do saco dele. Ele não vai fazer uma loucura dessa. Fez. Deus não estava antenado no que estava ali acontecendo. Porque nem Deus acreditou que isso pudesse acontecer.
Não, cara, não é isso. Olha só. O cara teve todas as chances na vida. Era inverno. Estava frio. A mulher cortou o garoto.
Não.
Jogou pela janela de carro. A uns 200 metros da casa.
Não.
O frio da noite conservou o estado do pênis.
É sério isso?
É sério.
Meu Deus.
Encontraram um pênis depois, conseguiram reimplantar.
Meu Deus.
No cara. Você tá entendendo o que é isso? Se você não acredita em milagre, passa a acreditar agora.
Olha esse
porque
cara.
Porque isso, cara, foi um toque divino. Aí o cara me chega. Ele tinha um negócio remendado ali.
Ah.
Entendeu? Que, cara, nos anos 90, cara, que a cirurgia não era o que tinha hoje em dia, sabe? Não era a qualidade que a gente tem hoje. O cara resolve mexer naquilo, cara. Meu irmão, desculpa. Eu acho que Deus falou assim, ah, irmão, não. Eu te salvei. Cara, eu te salvei, brother. Eu te troquei pela pequena Dorothy.
Mas, ó, vou te falar um negócio. Ele errou. Errou. Eu acho, assim, que pênis não se brinca. Você tá ali, tá ali. Não vem com essa de, ah, será que eu dou uma aumentada? Cara, eu vou te falar, eu acho, ainda mais esse caso desse sertanejo que você tá me contando, que o cara parece que tava tudo tranquilo ali. Tava. Porque existem
Segundo a mulher dele, não era um caso de necessidade, assim. Não era uma coisa que precisava de uma atenção. Não era.
Aí não, Rex. Você, já falei. Aí não, Rex. Você não tem... Não pode. Um micropênis, já viu aqueles caras que tem só a cabeça?
Sim. Que, porra, é uma coisa que realmente, assim, não tem o que a pessoa fazer.
Não tem.
O que tá... Inclusive, eu te mandei, eu recomendo você parar tudo agora e olhar o WhatsApp, que eu acabei de te mandar.
Tá bom, vamos ver. Você já viu, tem um vídeo famoso, tem até no YouTube que não tiraram, que aquele Howard Stern, aquele radialista americano, ele fez um... Como é que chama?
Concurso de micropênis,
Rex. Ah, não. Aí não. Ah, Rex. Ah, meu Deus. Ah, não, Rex. É, então, gente. O Rex me mandou um negócio. Rex. Mas aí... Puxa vida. Mas não tem. Não tem graça. Não é legal. Porque não é piada. A culpa não
é... Não é.
Mas quando o filho da puta tá lá tranquilo na vida dele... E fala, só de zoação, vou aumentar aqui para ver o que acontece? Ah, não. A gente já falou aqui
daquela
bomba.
Eu acho que isso... Né? Pois é. Não. O que ele deve ter feito foi... Porque o que acontece? Como é que era a cirurgia? Como é que é essa cirurgia?
Não. Não quero saber. Eu juro que eu não
quero. Não, é muito simples.
Eu não quero. Eu não quero saber.
Mas as pessoas querem ouvir. Você não pode impedir as pessoas de ouvirem isso. Entendeu? O que acontece é que, tipo, o pênis, ele é grudado. Parte do pênis, uma média de entre 3 a 4 centímetros, é grudado na pélvis. É por isso que um dos motivos que quando as pessoas têm uma ereção, os homens, o garoto vai para cima. Entendeu? Essa cirurgia, para ganhar alguns centímetros, o que ele faz? Ele descola o corpo cavernoso da pélvis. Então, ele enrijece, sim, mas mais para baixo, né? Não mais para cima. E aí você consegue em uns 2-3 centímetros a mais aí na brincadeira, entendeu?
Tá bom, Rex. Vamos avançar aqui. Vamos falar do que...
Mas é isso, Ian. Em resumo, a nossa comentário do dia foi hoje, assim, se você tem algo que tá bom, amigo, time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Tem tanta história que deu errado, tem tantos que realmente precisam e estão aí. Né? E isso é até um tapa na cara dessas pessoas.
É verdade. É
uma injustiça. Eu diria
para qualquer amigo meu que venha perguntar, você acha que eu devo fazer uma coisa? Eu falo assim, cara, você tem algum resultado com o que você tem aí? Tenho. Então deixa. Não faz uma besteira dessa, porque é um lugar que pode dar muito errado, gente. Não faz, não. Não faz, não.
Não é? Não é?
O Rex, aproveitando... que a gente entrou nesse assunto, quero falar com você de Loki.
Não vi.
Ah, não, não pode. Não posso.
Não consegui ver, eu tava trabalhando e até agora.
Ah, não, Rex, mas não aí, olha só. Então, mas você já sabe o que é, não sabe?
Não sei. Mas olha só, eu não ligo pra spoiler. Você pode falar, eu vou teorizar com você, porque não adianta, por mais que você fale, a surpresa visual de ver na hora é outra. Entendeu?
Então tá bom, então vamos nessa. Rex, acordei hoje às 7 da manhã, porque eu sabia que ia lançar às 6. Para poder ver em primeira mão, vi antes de descer com os meus cachorros. E já vou te falar o que aconteceu, Rex.
Pode falar, manda ver.
Kang!
Realmente aparece?
Kang!
Nossa, finalmente! Mas ele aparece direito, bonito, vistoso, ou aparece de costas, de ladinho, virando a cabeça do trono, que nem foi o Thanos no primeiro filme dos Vingadores?
Kang, entendeu? Kang, na tua cara durante 40 minutos.
Ah, é logo no começo assim?
Cara, começa o episódio, já levamos um Kang no meio da fuça. Agora vamos lá.
Ah, não. Já tive que vir aqui no Google pra ver.
Pois é.
Já tô puto.
Ah, meu Deus. Calma.
Já tô puto.
Então, vamos lá. Pra você que tá aí puto agora. Claramente o que acontece é o seguinte. Deixa eu te explicar. Eu achei até... Eu fiquei um pouco confuso no começo e depois eu achei bem inteligente. Você que ainda está ouvindo a gente, é porque já foi, né? Agora você já está aí. Vamos lá. O que acontece com o Kang? Foi bem inteligente porque tem tudo a ver com a série. O Kang que a gente tem ali, ele obviamente é só uma variante. Ele não é o Kang que vai ser o grande vilão da fase 4 da Marvel. Entendeu o que eu quero dizer?
Uhum. Entendi.
Ele chega lá no episódio e fala para os dois o seguinte: isso aqui tudo fui eu que fiz, e isso aqui tudo eu fiz por um único motivo. No século 31, sei lá que ele fala, 31 ou 30...
É, porque ele vem do futuro.
As minhas variantes começaram a querer conquistar. Então, virou uma guerra planetária, ou sei lá o quê, interdimensional, bizarra.
É, que eles falam isso no primeiro episódio, quando aquele reloginho fala, né? Houve uma guerra temporal nas linhas do tempo. Isso é comentado no primeiro episódio.
Então, e é exatamente isso que ele fala. Ele fala, galera, olha só. Tá lá o Loki e a Loka. E ele fala, ó, o negócio é o seguinte. Teve uma guerra bizarríssima de todos os meus Kangs. E eu fui, até chamam ele disso, o único que sobrou. Eu fui o único que sobrou, só pode haver um. E foi ele.
Highlander.
Quando ele foi o último, ele começou a fazer isso para que nunca mais tenha outras linhas de tempo com Kangs. Para que não aconteça uma outra guerra desse. Então o que ele fala para os dois ali é: vocês podem me matar aqui agora, ou vocês podem tomar o meu lugar e evitar que novos Kangs apareçam, que é o que eu estou fazendo aqui. O que eu faço é isso. Então, ele fala até uma coisa muito interessante, que é: se eu sou ruim, vocês não viram os meus outros ruins. Entendeu? É aí que ficou interessante a história dele. Porque esse Kang que você tá bolado aí, com certeza é o Kang maneiro. Por mais que ele não seja exatamente maneiro. Mas ele é o Kang que não é o que a gente com certeza vai ver pro nosso futuro. Ele é o Kang consciente.
O Kang Bang.
Ele tem... consciência social, entendeu?
Ele é um baiano, é isso?
Ele segurou a onda, ele falou, tem muito Kang bizarro aí, eu sobrei, então eu vou evitar que outra guerra aconteça. E, como você já tá aqui até agora, a Loka, ela tira o
Loki. Oi, tá chamando a mulher de louca, é isso?
Tira o Loki da situação.
É isso, Ian?
Você quer saber ou não quer?
Não, eu quero saber se é assim que você se refere às mulheres, como louca.
Eu falei
isso?
Loca.
Não.
Loca.
Aí, só porque é mulher. Olha aí, o feminismo batendo na sua porta.
Que
feminismo
acontece?
Estrutural aí.
O que acontece? Ela mata ele, Rex.
Ela mata o Loki ou o Kang?
O Kang.
Ah, tá. E assume o manto?
Não assume o manto, porque aí quando ela enfia a facona na barriga dele, ele tá até tranquilo. E ele fala, te vejo daqui a pouco. Ele sabe o que vai acontecer. E aí a gente vê as linhas temporais ramificando pra caralho de novo. Então assim, Rex, se você não gostou desse Kang, relaxa, porque esse com certeza não é o pior dos Kangs.
Entendi.
É isso, vai ter farra.
Entendi. Assim, o que os caras... Como eu te falei, a série do Loki, pra mim, o conceito da série do Loki é explicar o multiverso, ponto. Tá? E os caras explicaram o que aconteceu e por isso que nós não vemos outros personagens ou outras histórias ou outros não sei o que aconteceram, porque elas pertencem a linhas temporais diferentes. Uhum. O filme do Doutor Estranho vai dar uma resposta para isso cinematográfica. A série teve tempo de explicar melhor como essas ramificações funcionam.
Não só isso, cara. Introduziram o Kang.
Trouxeram uma versão do Kang, né? Uma versão baiano do Kang, né? Baiano aqui, a nossa referência é o Tropa de Elite. Vocês não vejam um filme para entender.
Mas foi uma versão boa, tá, Rex? É que você tá aí nessa de...
Não. Assim, eu falei, eu não vi o episódio. Eu só estou vendo as imagens do Kang aqui e me decepcionou o visual, tá? Tudo bem. Porque isso é uma coisa que me chateia muito, assim. Porque, por incrível que pareça, cara, tem uma galera na internet que é foda, cara. Os caras fazem um concept art, às vezes, que é alucinante. E aí depois você vai ver o original, você fala assim, porra, cara, como é que eles não beberam da mesma fonte desse cara que teve essa criatividade aqui, que fez uma coisa tão foda, né? Então, tudo bem, eu entendi que ele é um Kang variante, eu entendi que o que ele fez foi ele sobreviveu e evitou que outras linhas temporais existissem para não ter muitos Kangs por aí. Isso aí, com certeza, vai ter ligação com a Wanda, vai ter ligação com o Doutor Estranho. A gente sabe que isso está abrindo as portas, né? Que na série do Loki eles puderam explicar muita coisa que vai ser apresentada agora no novo filme. Mostraram um Kang, uma versão dele. É, o Kang é um dos inimigos clássicos do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. Então, tipo assim, isso deve puxar também pro Quarteto Fantástico, que a Marvel já anunciou que vai ter, já mostrou o logo do filme, né, do que tá vindo aí de Quarteto. Então a gente já sabe o que esperar a partir daqui. É, eu tô curioso, realmente, porque esse foi o último episódio, né?
Foi o último. Foi o último.
Teve cena pós-crédito?
Então, você teve uma cena pós-crédito, literalmente foi só um comunicado, vai ter segunda temporada.
Ah, tá. Entendi.
Mas é porque assim, Rex, não acabou bem, na minha opinião. É dessas séries que acabou assim, é só um gancho. Ela não
acabou
fechou
aquele what if, né? E aí? E agora?
Não,
né?
Fechou o arco de história. Isso me incomodou um pouco.
Entendi.
Sabe, tem personagens ali que não tiveram seu desfecho. Eu acho, na verdade, que todos. Ninguém ali teve um desfecho. E eu acho que é uma pena, sabe? Eu não gosto muito. Eu acho que quando a gente vê uma temporada, você pode dar um desfecho, fechar o arco de histórias e criar os ganchos para uma segunda temporada. Mas você tem que me dar
um desfecho.
Você tem que me acabar aquilo ali. Eu tenho que falar assim, porra, vi uma história. Eu não quero ver um pedaço de uma história, sabe? Bom, mas isso sou eu. Muita gente gostou que eu tô vendo.
Não, eu sou que nem você. Eu acho que toda temporada ela tem que ter, dar um plot para um início de uma coisa, mas aquela primeira temporada você termina um arco.
Exatamente.
Entendeu? Eu sinto falta disso também. Uma coisa que, no meu ponto de vista, apesar de ter terminado muito mal, a série do Lost fazia muito bem. Ela terminava uma temporada, terminando um arco, sim, mas deixava um gancho para uma coisa muito maior. Só assim, caralho, e agora? Sabe? Nas primeiras temporadas tinha muito isso.
Então, mas o final da segunda não teve isso, não. Foi realmente só um foda-se, vamos ver o que vai acontecer. Não...
É, porque eu acho que ela fez isso com a temporada, com a maioria das temporadas, e isso foi muito bom, assim, pra mim, né? Eu fui um grande fã da série. É, então, tipo, eu entendo teu ponto aí. É, vou ver hoje, mais pro final do dia. Vamos ver como é que eles vão colocar isso aí. Tô curioso, cara.
Rex, agora rapidamente me fala uma coisa. Quais são os poderes do Kang nos quadrinhos? O que é que ele faz? Porque uma coisa que eu fiquei assustado é, depois de Thanos, cara, quando você me apresenta um filho da puta que pega o Hulk e dá-lhe um box, você assusta. Você tem medo real no cinema, que você fala, bom, é isso. Olha o que ele fez com o Hulk, no mano a mano, só na trocação. E aí vem o Kang, puxa, que a Loca mete uma faca na barriga dele. Eu não sei o que esperar disso. Eu não conheço muito do Kang. O que é que eu posso esperar desse cara? Ele vai crescer? Ele vai ficar usando o poder de viagem no tempo? Ele tem uma lança? É o quê? O que é?
Então, vamos lá. É, o Kang, ele é um super-humano, né? Ele é um humano acima dos padrões normais. É, o maior poder dele mesmo é que ele é um gênio, tá? Ele é inteligente pra caralho, assim. Ele conhece tudo de fato histórico, física, viagem no tempo, engenharia, essas porras todas, sabe? Ah. Só que o grande poder dele é que ele tem acesso, né? A habilidade dele, os poderes dele estão envolvidos em que ele tem acesso a tecnologias que vêm do século 40 e além.
Ah.
Então, a roupa que ele usa aumenta a força, ele dispara energia, campo de força. Assim, é como se ele fosse uma versão extremamente futurista, assim, século 40, né? Do Homem de Ferro.
Sim.
Entendeu? E ele tem uma nave do tempo, né? E através disso ele consegue acessar a tecnologia de qualquer lugar, de qualquer plano, de qualquer tecnologia futura e por aí vai, entendeu?
Como é que um cara desse pode perder para alguém do século 20, Rex? Me explica.
Então, eu acho que ali, como ele tava sem armadura, ele tava sem nada, ele só tava ali sentado. Oi, galera, beleza? Foi o que eu te falei, ele é um humano ampliado, né? Ele é um humano enhanced human, né? Tipo assim, ele é um humano acima do padrão.
Falando nos quadrinhos, Rex.
Então, nos quadrinhos ele é foda pra caralho, cara. Nos quadrinhos,
Rex, assim, como é que cara que tem toda a tecnologia da história do mundo na mão dele pode perder de um cara que se estica, uma mulher que fica invisível, um cara que pega fogo e um fortão?
Cara, porque, tipo assim, nos quadrinhos, assim, o Kang, ele é fodão, e ele diversas vezes já derrotou, ou já conseguiu, assim, ter certas vantagens perante aos outros. Só que, tipo assim, por ele ser muito inteligente, sempre colocam ele contra pessoas que também são muito inteligentes. E aí acaba ganhando na brincadeira o que no final da história conseguiu ter um raciocínio melhor ou conseguiu, sabe, dar um jeito de rebater aquele momento ali com alguma habilidade. Assim. Por exemplo, o Homem de Ferro, que é inteligente pra caralho, o Reed Richards, que é inteligente pra caralho, entendeu? Então, tem essa diferença, né? O cara é inteligente pra caralho. Inclusive, tem uma história que fala que o Kang, na verdade, é uma geração futura, muito futura, do pai do Reed Richards, do Quarteto Fantástico, entendeu? Então, tem muita coisa dos quadrinhos que se explica, que não se explica, que se perdeu nessas mudanças de Marvel Now e tudo mais. Mas, assim, em habilidades, em poderes, o que ele tem é isso. É acesso à tecnologia foda que ele consegue colocar na armadura dele.
Entendi. Então tá. Ô, Rex, eu sei que você hoje tem que fazer seus trabalhos aí, essas brincadeiras que você faz. O que eu queria falar hoje era de Loki. Falamos bem. Eu tenho que ler algumas histórias desse Kang, porque eu não estou conseguindo ainda assimilar esse cara como o substituto do Thanos na fase 4 da Marvel. Realmente, eles vão, cara, vão ter que rebolar, hein? Porque...
Ah, vão. Porque, por exemplo, se o Kang se mostrou aí que... Isso é uma coisa que a série mostrou. Se naquele universo que ele criou da TVA, né, os caras conseguem ignorar os poderes da Joia do Infinito, e eles conseguem tirar elas de diversos planos de existências e realidades e afins, alguma coisa o cara tem. Alguma habilidade o cara tem. Entendeu?
Sim.
Então, assim, se o cara foi o criador daquilo ali, porra, não, já não é qualquer merda.
É, tudo bem.
Entendeu? Então, assim, isso já mostra que o cara tem um certo poder. Outra, esse cara foi o que sobreviveu. E às vezes, cara, é aquela velha história, né? Às vezes o que sobrevive foi aquele que ficou pra trás. Então vai ver que todos os fodões caíram na porrada e morreram ali. E ele que neguinho meio que... Assim, ah, foda-se. Agora, ele é um variante, tipo, merda, sabe? Como mostrou várias variantes do Loki quando ele tava na TVA, né? Mostrava um Loki meio Thor.
Você sobreviver, você não é necessariamente o... O que é até bom na série, eles falam isso, né? Eles chamam ele de o que restou, uma coisa assim, o sobrevivente. Ele não é o campeão. Não dizem, né, que é o aniquilador.
Isso.
Não falam nada disso. Eles chamam ele do que o que restou. Então, isso é um indício. É que nem você falou, exatamente, os Lokis. Eles são todos uns bostas. Eles sabem que eles são uns bostas, mas eles sabem sobreviver. O que é diferente.
Isso.
É foda.
Exatamente. Mas... Então, tipo assim, exatamente. Então, tipo assim, vai ver que o Kang que sobreviveu, ele só sobreviveu porque, tipo assim, ele se escondeu, ele ficou pra trás, ele, porra, não vai entrar nessa merda não, vou ficar no meu cantinho, porque aí, amigo, depois que ele se matar, eu vou lá e mato o último que tá fudido, entendeu?
Uhum.
Pode ter sido algo do tipo. E aí ele falou, cara, agora só, eu não quero que essa merda continue, eu não quero que venha o Kang da dimensão YZ, o caralho é 4, que esse filho da puta de destruir o universo inteiro. Esse cara, se pisar aqui, fudeu. Então, eu não posso fazer com que aquela linha de tempo exista. Então, ele estava ali mais como um controlador do que qualquer outra coisa.
Sim.
Então, eu acho que, assim, foi interessante como eles mostraram, né, o grande Kang da história. Mas já sinaliza aí que, cara, vai vir outros aí. E é o que acontece. Eu acho que o grande vilão da fase 4, se for realmente o Kang, vai ser isso. A habilidade que o cara tem de acabar com linhas do tempo. Então ele pode evitar com que os Vingadores nunca cresçam, surjam, o Thanos não exista, entendeu? Se o cara é capaz... Exatamente, porque tem aquela história, né, da linha do tempo, né? Que até eles falam isso nos Vingadores 2. Se você volta numa linha do tempo e muda aquilo, você cria uma nova linha do tempo. Então, quando a mulher tá falando com o Hulk lá, a Guardiã, tá falando com o Bruce Banner. Então, se o cara tem essa capacidade de viajar no tempo e acabar com linhas temporais, o que impede ele de impedir que o Thanos nasça? Sabe?
Sim.
Então, ele acaba sendo, por esse poder, foda pra caralho.
Veremos. Uma coisa que eu só, pra te liberar agora, que eu fico muito curioso, é a gente vai ter uma segunda temporada de Loki. Isso deve ser daqui a um ano. Daqui a um ano e pouco. Cara, que será? Em que momento será que estaremos... A gente até pode depois fazer esse cálculo. Que filmes já vamos ter lançado antes da segunda temporada do Loki? Porque, querendo ou não, a segunda temporada do Loki ela vai se aprofundar mais nessa história do Kang aí, do Kang. Então, assim, que é que vai... qual a importância da segunda temporada pro MCU? Porque eles não vão, eles vão ter que fazer uma temporada onde isso está acontecendo. Vai ser antes do quarteto, sabe o que eu quero dizer? O que será Sim. que vai acontecer antes dessa segunda temporada e o que pode acontecer depois? Isso aí eu fico curioso, fico interessado de entender.
Pois é, cara, porque tipo assim, não faz sentido você fazer uma segunda temporada de Loki, por exemplo, quando os caras conseguiram o objetivo final.
Então, mas olha a importância que vai ter a segunda temporada de Loki, cara. Olha isso. Porque vai ser uma temporada que ela vai estar mexendo fortemente na fase 4 da Marvel, cara. Fortemente. Porque o grande vilão, ele tá ali. Nessa temporada, a gente vai ter que entender o que aconteceu com essas ramificações. Cara, eu acho que vai ser bem curioso a gente imaginar o que pode acontecer aí.
Uma coisa que tá sendo legal de ver, que a série tem feito bastante do Loki, e isso eu achei bem legal, são os easter eggs que estão aparecendo na série, cara. Isso Sim. é muito bacana, porque como eles aproveitaram esse lance de multiverso, linhas temporais, e um lugar que é tipo um lixão de tudo que teoricamente é desintegrado pelos caras, né? Uhum. Tem muita coisa que apareceu na série que passou despercebido. Então, que a galera... Pô, depois dá uma olhada nos easter eggs, né? Que tiveram na série, cara, aparece muita coisa. Aparece a cabeça do gigante do infinito lá, do Tribunal Vivo. Aparece aquele que eu te falei, né? O helicóptero do Thanos. Tem uhum. um episódio que o cara tá abrindo uma porta, assim que o Loki, no primeiro episódio, e eles estão arrastando uma mulher, e a mulher tá com a mesma roupa e o cabelo da Carter, do Capitão América. Então, tipo assim, então tem muito detalhezinho na série bacana, uhum. que vale assim, depois dar uma pesquisada pra dar uma olhada, cara. Tem muita coisa que você fala assim, caralho, que maneiro, os caras pensaram nisso, né? Boa. Como a gente falou aqui, né? O Thor, de Trog, esses detalhezinhos que são bacanas, que os caras fizeram com carinho, sabe? Isso é muito bacana.
Verei. Rex, muito bom. Gostei hoje do nosso papinho. Não é notícia. É notícia. Não tem nada mais importante no mundo nerd hoje do que a gente falar de Kang, o conquistador, não é isso?
É, The Conqueror. Rex,
vai lá na sua brincadeira aí. Amanhã teremos mais. E um abraço pra você. Tchau, galera.
Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, Ian. Beijão.